Prepare a voz. Prepare o coração. Cante junto com a gente. Está no ar o som das torcidas, aqui na Central 3.
Amigos Central 3, hoje é dia 15 de abril de 2013 e este é mais um programa, O Som das Torcidas.
Vai cair essa porra, né?
Vai, Fernando! Ao meu lado está Chico Malta, como sempre, tudo bem, Chico?
Beleza, Leandro?
Tudo certo. É, hoje, dia 15, é aniversário de Hillsborough, é isso?
Exatamente, da tragédia que mudou o cenário do futebol inglês, né? E do mundo, talvez.
É, de certa forma, acelerou alguns processos aí no futebol. É. Semana passada, Margaret Thatcher morreu e ela foi uma das pessoas que usou essa tragédia para mudar bastante o cenário do futebol. Isso. E é interessante que o programa de hoje tem, de alguma forma, ainda que indiretamente, bastante a ver com isso, né?
Eu acho que é simbólico essa data e fazer justamente o programa com esse pessoal aí nessa data. Eu acho que tem uma simbologia importante.
Qual que é o time, Chico?
Juventus.
O Juventus da Moca, né? Não de Turim, claro.
Eu acho que o Juventus, quando a gente está no Brasil, basta falar Juventus.
É verdade, basta falar Juventus. Trouxemos dois juventinos de tatuagem, camisa e corpo e alma, né?
Corpo e alma, totalmente. Eles encarnam o que é o Juventus, o que é essa filosofia bacana que eles implantam lá.
Primeiro eu vou apresentar o Fernando Toro, que também é conhecido como Cabelo, nas Alamedas da Rua Javari. Tudo bom, Toro?
Tudo bem.
Maravilha. Do lado dele está o Rafael Piva. Tudo bem?
Tudo. Opa.
Maravilha. É isso que a gente está falando, é verdade mesmo? O Juventus é o time que representa hoje uma oposição a essa nova ordem do futebol?
Ah, eu acho que ficou marcado, tá ficando marcado por causa do movimento do ódio eterno ao futebol moderno, que a gente, como torcida, cravou, mas eu acho que isso não deve ser, se você me perguntar. Não deve, né? A gente não controla as coisas da vida, mas eu acho que não deve ser assim, porque todos devem ser contra o futebol moderno. Então, espero que não seja só o Juventus, né? Agora, se o Juventus está marcado como isso, talvez esteja. E eu acho que tem muito fator que não é só humano. O próprio estádio já é... Você imagina esse juiz ridículo, que é o quarto árbitro atrás do gol na Javari. Ele vai sofrer. Então, o Juventus não vai voltar para a primeira. Eles não vão deixar colocar um árbitro atrás do gol na nossa frente. A gente vai matar o coitado todo jogo. Então, o Juventus não é para esse futebol mesmo. Ainda bem.
Fernando, fala para a gente aqui rapidinho. Eu e o Leandro, a gente sabe, mas eu acho que alguns ouvintes não sabem o que exatamente significa o futebol moderno. O que é ser contra o futebol moderno?
Hoje, em 2013, ser contra o futebol moderno é, primeiro, não assistir mais jogo de futebol na televisão. Nenhum. Absolutamente nenhum. Nem no bar, nem se tiver 500 gostosas peladas no bar. Não vai. Vai pro puteiro. Não vai pro... Desculpa. Não vai, entendeu? Não dá. Futebol não dá mais. A gente tem que negar o futebol, porque hoje ele é só negócio. E não é só. Se ele fosse 51% negócio, 49% esporte, já estava errado. Mas hoje ele é só negócio, cara. Só negócio. Até o mais puro jogador hoje de futebol, ele já está totalmente envolto só pela avalanche, pelo tsunami, que é o dinheiro, o poder, a riqueza, a fama, a beleza, que é o que sobrou do mundo, mas que atingiu o futebol e sobrou, que é o futebol hoje. Entendeu? Jogado em campo. Ele está sendo jogado, pensado nesses valores. Não mais no honra, dever, sacrifício, coletivo. Então, acabou, né, cara?
Você disse que ele não tem que ver o jogo pela televisão, né? Mas também não sobra muita opção para ele, porque no estádio é tão caro também, né? É tão elitizado hoje em dia o estádio de futebol no Brasil e no mundo, que ele também no estádio ele não pode ir, né? Então ele está num beco sem saída, o torcedor.
Exatamente.
Então, né?
Esse ano aqui, a gente, como juventino, eu tive que pagar R$20 para assistir um bando de patetas jogando futebol, tanto do Juventus quanto dos outros, e independente se eram times que estavam bem colocados ou mal colocados, só tem pateta jogando bola, e a gente pagando R$20. mas no estádio você está carne e osso, né? E o mundo nu e cru está cada vez mais nu e cru, então é no estádio, infelizmente, pagando R$20, tomando cada vez mais cacetada e gás de pimenta, mas é ali que a gente vai ter que dar o recado. Agora, na televisão, não tem condição de fazer nada. Era um prazer imenso ver jogo pela TV, como, porque o futebol é um prazer até para o cego, quando ele pensa e sente o futebol. Mas na televisão hoje não dá, a gente está dentro de um mundo totalmente fora do que é o espírito do futebol ali, alimentando e dando audiência para esses jogos. Então, eu sei que é quase que uma utopia isso, eu digo quase porque eu adoro utopia, então não aceito nem o termo utopia, mas já que ele existe, eu sei que é muito perto de uma utopia pedir para que não assistam mais jogo de futebol, mas eu tenho que falar aquilo que eu tenho que falar, então... Se ninguém ouvir, ótimo. Mas se uma pessoa ouvir e fizer, ótimo. É isso que tem que ser feito. Não temos mais que ver futebol. Né?
Fernando Toro, que pela barba, pelo cabelo, pelo semblante, está me lembrando, inclusive, doutor Sócrates.
Lembra muito. Né? E nas palavras também, numa certa forma.
Pois é, nas palavras também. O que começa a nos deixar até um pouquinho... Meu Deus do céu.
Encabulados, né?
Pois é. Gente, já que falamos aqui do futebol moderno, colocaria com a música... Acho que a música que mais ecoa por aí, que é a que a Juventus canta, que fala ódio eterno ao futebol moderno. Já virou praticamente eu não vou dizer um slogan, né, porque seria também muito, muito comercialesco falar isso, mas é uma música que chegou até em pessoas que mal sabem onde fica a Moca e sabem que a Juventus canta isso e que tem um pessoal que se preocupa em cantar isso. É o maior hit de vocês?
Eu não sei se é o maior hit, é que é marcante, lógico, porque resume tudo, né? Ódio eterno ao futebol moderno. E, assim, já teve jogos que a gente viu o efeito desse grito sendo revertido no resultado do jogo, que foi o caso mais emblemático, a virada contra o Taboão da Serra ano passado na campanha do acesso. Foi o jogo que a gente precisava ganhar para ter chance de classificar E para resumir a história, é um jogo que precisou desse grito. A gente estava perdendo de 3-1 para o time quase rebaixado, na Javari tinha que virar, viramos. Enfim, é um grito importante, né? Claro, é um grito de guerra, na verdade. Quando a gente fala de grito de guerra de torcida, esse é o nosso grito de guerra. Né? Esse é o grito de guerra. Se a gente estiver na guerra, a gente vai dar esse grito. A gente não é nosso. Eu lembro que a gente viu isso da torcida do Rayo Vallecano, né? De Madrid. Uhum.
Fernando,
pois
vocês ficam atrás do gol, né? É o setor 2, né?
Sim.
O pessoal que fica naquela parte coberta, eles entendem mais ou menos isso? Eles absorveram essa ideia? Eles não. Absorveram ou eles ficam meio à margem disso?
Então, eu acho assim, é uma coisa que é pessoal, cada pessoa vai ter que ter o seu processo, né? Mas como torcida, a gente também repara, né, no coletivo. E no coletivo já tem muito resultado ali no pessoal do telhado, na questão de cantar, não exatamente esse grito, mas foi até pertinente você fazer essa pergunta, porque nesse jogo contra o Taboão, até eles, em alguma das 12, 15 vezes que a gente puxou esse grito pautadamente durante o jogo, eles algumas vezes engrossaram o coro com a gente, quer dizer... E não é um grito fácil, por isso que eu falei que você tem que passar por um processo pessoal para poder gritar isso e saber o que está gritando. Né? Não é como gritar vamos, Juventus.
Lógico.
Vamos, né, gritar o teu time. Isso tem um significado e tal.
E alguma torcida adversária, vocês conseguiram também passar essa mensagem e absorver? Ou ninguém entendeu nada e continua não entendendo?
Te digo que pelo interior aí está todo mundo com o mesmo espírito.
Legal.
Todo mundo. Te digo. Até eu tô vendo aqui no estúdio o livro ali do clássico Taubaté e São José, as duas torcidas lá, pego como exemplo as duas, algumas lideranças, mas a gente sabe que a liderança hoje, até porque cada vez mais as torcidas estão sendo reduzidas, né, de futebol, então tá todo mundo já. E também, vamos falar a verdade, quem não acordou ainda, esse até é um problema do futebol moderno, já tá tão óbvio que até quem luta já se tornou parte do todo, de dentro, como se a gente fosse uma bolha e a gente, aquelas duas bolhas de sabão que uma se une com a outra. A crítica já entrou dentro do todo do futebol moderno. Então, até a crítica do futebol moderno hoje a gente já está pisando em campo minado, mesmo na crítica, mesmo criticando no coletivo da crítica, porque a situação está muito grave. Então, a gente está correndo o risco da crítica se tornar inútil. Né?
Falando um pouco da torcida do Juventus, eu acho que o ódio ao futebol moderno, toda essa mentalidade, virou um pouco slogan, até que o Leandro falou, eu acho que, sendo um pouco pessimista, eu acho que desde que a gente... Eu vejo as coisas hoje um pouco na Javari como... A gente não consegue sair do grito um pouco, a torcida. Virou uma coisa... Não sei até que ponto isso foi absorvido também. As pessoas vão lá, cantam, gritam hoje é o futebol moderno e sai tranquila. Os empresários continuam mandando ali, continuam todas as relações de poder que caracterizam o futebol moderno sem sofrer nenhum tipo de ameaça. E eu não sei, eu acho que os próximos episódios, pelo momento que o Juventus vive, os próximos anos, meses, vão ser decisivos para ver se isso de fato, se tem algo a mais nisso ou se foi absorvido e virou uma questão estética só.
Uma coisa interessante, não só na torcida do Juventus, mas isso acontece bastante, é que algumas referências de países ou de situações diferentes e que seriam conflitantes acabem convergindo. No caso do Juventus, que é um time que nas bandeiras, nos cantos, na forma até por causa da própria origem, é italiano, as músicas que a Setor 2 canta são de origem latina, né? Vocês têm alguma para destacar que seja a que fala mais sobre o estilo de vida do moquense, o estilo de vida do juventino?
Então, a gente fala do bairro e tal, mas a gente tem algumas...
É para falar. A Central 3 aqui... mata no peito essa bola aí.
Não, mata, então, aqui é liberdade total.
É que eu tava na dúvida se já podia falar agora.
Pode falar.
Não, então, a gente fez uma música que é...
Composta na esquina da Rua da Moca.
Isso,
com...
Com a Paz de Bala. É. E é uma música que é uma melodia italiana e tal, e tradicional, e a gente fez uma letra em cima dela, só que o pessoal não gostou da letra, toca em alguns assuntos controversos.
Essa é a música que ficou conhecida como Proibidona?
É, o Proibidão do Setor 2. Né?
Vocês continuam cantando essa música?
Sempre aparece. É.
Tá. E alguém enche a paciência ou não?
É, ela não é uma música, né? Não é uma letra, uma letra carinhosa, né? Então...
É verdade que você, por causa dessa música, do Proibidão, chegou a ser proibido, mesmo sem liminar, de entrar no estádio?
Eu acho que até por isso que acabou, na época, né, virando Proibidão, por causa desse episódio. Porque aí no jogo seguinte, que a gente cantou essa música, era uma transmissão da Rede Vida e estava um jogo com um público...
Rede Vida,
fraco,
que é o canal...
Rede Vida, hein? Quem, nada isso, mais do que Rede Vida.
Pra quem,
o canal da família brasileira.
Para quem não é de longe... Para quem é de longe, de repente, não
é o canal católico.
Conhece, é um canal bastante católico.
É da igreja, né?
Da igreja católica.
Então, e aí a música ficou clara no áudio, todo mundo ouviu durante vários minutos, e aí, no jogo seguinte, eu comprei meu ingresso, quando eu apresentei o ingresso, não me deixaram entrar e não rolou uma confusão danada, né? Aquele vai e vem, aquele bate-boca de diretor, de torcida e tal, e não pude entrar mesmo.
Fernando, você sofreu com a Inquisição, então, em pleno século XXI.
Isso. Mas o futebol moderno é a Inquisição, né? É a mesma veia que está aí fazendo.
Parceria diretoria do Juventus e Polícia Militar.
Exato.
Uma grande parceria.
E aí aconteceu isso. Que é o que, na verdade, acontece sempre, né? Os clubes se sujeitando à mídia, né? É isso que é o futebol, né? A televisão é o grande culpado. Né?
Mas tem como a gente pegar a letra dessa música ou não? Que a gente publica embaixo do podcast.
Tem como. Tem
publicaremos embaixo do podcast. Então.
Publicaremos embaixo.
Quer recitar?
Vamos colocar.
Se quiser recitar, fica à vontade.
Fica à vontade, cantar, manda a brasa.
Cantar, recitar, como você preferir.
Não, é porque a melodia é aquela clássica, né? Taran, 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 taran. Essa é a melodia, então a gente canta. Eu sou da Moca, sou juventino, na minha mesa, só pizza e vinho, durante os jogos, e aí... Pode falar?
Pode falar.
É cocaína, eu fumo maconha, chuta a buceta da gente. Muito alegre para o estádio, né?
É para arrepiar a careca de qualquer padre da Rede Vida, sem dúvida nenhuma. Uma outra...
Eu fico imaginando o diretor de TV ouvindo isso na hora e começar a entrar em colapso. Né?
Fecha o áudio. Fecha o áudio dele.
E fomos campeões depois, né, desse campeonato aí. Né?
A música... A música, podemos dizer, pé quente.
É, pé quente.
Pé quente, hein?
Pé de moleque.
Pé de moleque. Uma outra música que a gente... Essa aqui a gente tem um áudio, a gente vai ouvir daqui a pouquinho, é que inspirada numa música do São Lourenço, né? Que somos do bairro da Moca, né?
É, foi... A gente conheceu ela da torcida do São Lourenço, não sei exatamente qual a origem dessa canção, né? Mas de torcida a gente ouviu essa versão da torcida do São Lourenço de Buenos Aires e... Fizemos a nossa versão e tal. E é uma música que eu acho muito, muito boa, né?
É, fala, muito boa. Fala do bairro da Moca, um bairro de muita tradição.
De luta e tradição.
De luta e tradição. Luta perfeito. E tradição. Vamos ouvir um pouquinho dessa música? É a vida de bairro em São Paulo que é pouco estimulada em qualquer área, né? As pessoas não dão muito valor para a vida de bairro. É quando você tem um time que gosta, que nutre essa identificação com o bairro, realmente é de impactar.
Fernando, que ano que vocês começou a tua atividade lá na torcida do Juventus, como torcida organizada, se assim se eu posso chamar assim? A torcida que você representa.
O termo torcida organizada eu não gosto muito porque...
Eu imaginei.
É, por causa do termo.
Eu imaginei, mas eu não achei outro termo.
Mas é um termo, são duas palavras da língua portuguesa, então não tem problema.
Eu queria tentar achar um outro rótulo, mas eu não consegui. Sim, então sim. Falei torcida organizada. Mas...
Não, e é difícil rotular a gente como grupo mesmo ali, de torcida, porque nem Barra Brava a gente é, óbvio que não é. Aliás, nem a geral é, não existe isso, Barra Brava fora da Argentina, isso é um absurdo. Mas... Lá pergunta?
Quando é que vocês começaram a atividade? Porque eu quero chegar assim, tinha a torcida antes, bem mais antiga, chamava Ju Jovem, né? Então, qual é o relacionamento de vocês com eles no começo e agora? Como é que foi? Se teve algum conflito, se não?
Não, no começo já foi, de cara foi. A gente, inclusive, o primeiro nome da torcida era Ju Metal, já para provocar mesmo.
Tá.
Esse nome não tem noção, Ju Metal. Mas a gente fez já para provocar mesmo, tá? Ju Jovem, Ju Metal. Porque quando a gente chegou lá, era como se fosse uma Salma Hayek pelada e o pessoal jogando baralho do lado dela. Quer dizer, era um desperdício tudo aquilo ali. O que é isso?
Que ano que foi, mais ou menos?
2001.
2001, tá.
Desculpa, né, o Sérgio Manjulo, mas era um desperdício. Era muito pouco o que tinha acontecendo ali na arquibancada do Juventus. Tava implorando, né? Então, tinha que fazer alguma coisa. Tinha que fazer.
E hoje em dia é bom o relacionamento com ele? Tá.
Sempre foi bom. Tá. Nunca teve briga. Briga mesmo nunca chegou. Agora, nunca foi de santo, não. Já teve momentos difíceis, que eles dificultavam a nossa vida de torcedor, né? Mas ajudaram muito também. Então, é uma família
tá,
aquilo,
é uma família.
Né? Então, é difícil. O importante dizer é que realmente foi como se fosse passasse um bastão mesmo.
Entendi.
Aqui está tua gente que te empurra para a frente. Essa música é criação de vocês também?
Inspirada no Estudiantes, foi deles que nós... Justo naquela época que o Estudiantes estava bem, né, ganhando a Libertadores e tal, surgiu essa melodia aí. Eu gosto também, acho boa.
Eu acho...
E aí fala bastante do Operário, que foi uma coisa que a gente meio que... Também um tema que a gente resgatou também no clube, né, que estava enterrado.
Aquela faixa Origine, Operário, é de vocês?
É.
As letras das músicas principais estarão embaixo desse player no podcast, dentro do nosso site. Mas essa música, essa parte operária que você fala, eu sou um operário da Moca, sim, senhor, é isso, né?
Na verdade é o, né? O artigo é o, né? Ficou um, não sei se alguém escreveu um na letra, porque sempre, né? Eu sou o, né? Eu sou o operário da Moca, né? O Juventus, o operário da Moca, moleque travesso.
Sensacional. Né? Vamos ouvir.
Vai ganhar, esse
eu posso ver aqui na minha frente que os torcedores juventinos começam a batucar na mesa, a curtir, os olhos ficam longe. É, só dá uma vontade de se teletransportar, né?
Pro cimento.
Pro cimento. Para um cimento que hoje em dia já não sorri tanto, porque tem sido difícil se manter, né? Tem sido difícil se manter até na A2. O que antes era difícil se manter na A1, hoje está um passo atrás. O Juventus caiu esse ano para a terceira divisão do futebol paulista. Eu queria saber como vocês reagiram enquanto torcida a isso. Se foi com protesto, se foi com mais amor, se vocês estão cansados, como é que está?
Puta, ó, eu pessoalmente, eu já fui mais ativo na torcida, acredito. Eu acredito que a gente já foi um grupo até mais coeso, assim, como... Eu acho que o Setor 2, talvez o marco 2006, 2007, começou a brotar mais claramente essa ideologia contra o futebol moderno, a influências de outros lugares e fazer algo diferente, talvez não de pensando mesmo em fazer algo diferente, mas... Puta, eu, pessoalmente, teve a torcida do Juventus quando acabou o jogo, o pessoal que fica no Setor 2 foi, continuou cantando, cantou mais do rebaixamento. Eu tenho algumas críticas a isso, eu acho que volta ao que eu estava falando de ficar puramente uma questão estética, porque ficou uma coisa também, um pouco é um lazer que você consome, naquele momento você vai e canta e depois você sai como se não tivesse nada a ver. Como se seu papel fosse só esse, assim. E eu acho que cabe a mais, talvez, o papel do torcedor, principalmente quando você está diante a tanta merda como está acontecendo com o Juventus hoje. Como você vê... A gente ouve falar já de anos para cá de interesse, de empresário, de pessoas até de dentro do clube que lucram em relação a dinheiro, ao contrato de jogadores. E a gente acaba vendo que isso não só no Juventus, mas em outros times que não aparecem tanto na mídia, assim, que acaba... Parece que tem um circuito, por exemplo, determinado empresário X é ligado ao treinador X, que tem 5 jogadores, e ele vai para esse time, ele leva esses, e aí a gente já cansou de ver cara horrível, com um cara muito melhor no banco, que não entrava, e a gente nunca sabe o que é. E eu acho que... Eu fico frustrado por mim e pela torcida da gente estar diante disso e não conseguir fazer nada, e não se mexer e ver esse lado do futebol moderno virar talvez uma coisa estética, uma coisa, ou sem um direcionamento prático, claro.
Até porque uma coisa é a mensagem da torcida do Juventus chegar no público estando o time na A1. Se o time estiver na B1, na quarta divisão, toda essa mensagem é ainda menos ouvida do que já é, né? Então, sim, é preciso que o time também seja competitivo e forte. Sim. E ainda que seja derrotado, ainda que seja um time perdedor, que seja mais transparente, né? Que é o que faltou com o Juventus nesse ano, e como tem faltado com muitos times, né?
Eu queria abordar outro assunto aqui. Eu tenho, sem exagero nenhum, hein? Sem exagero. Eu tenho alguns momentos tristes na minha história de torcedor, de amante do futebol, mais do que torcedor.
Chico Malta é corintiano.
Tá? É, sou corintiano.
Então, são bastante, Silva. São muitos capítulos.
Paulo Rossi, obviamente, eu tinha 9 anos de idade, a primeira grande tragédia da minha vida. Depois o pênalti perdido, o defendido pelo Marcos, aqui do Marcelinho na Libertadores e tal. E eu vou te falar, vou te confessar uma que foi muito chocante. Foi quando eu soube da notícia de que iam destruir o estádio do Juventus e construir uma arena, um shopping center.
Aquele delírio.
Ou será que eu fiquei muito mal, cara. Eu, como corintiano, eu frequento a Javaria, de vez em quando eu vou lá, eu adoro, para mim é um momento que faz eu sonhar um pouco. E imagino para vocês o que deve ter sido essa notícia. Como é que está essa história? Como é que... Me deixa infeliz, por favor.
Bom, tem... De primeira, foi uma notícia que assustou muito a gente também. Um amigo me ligou, eu fui para a casa do Touro na hora, a gente estava em 4 ou 5 amigos mais ou menos ativos nessa história do Setor 2, a gente começou a pensar até onde isso era verdade, o que aconteceria, e nos dias depois, o que a gente Uma das versões é que isso foi uma estratégia pela própria eleição do clube, assim, como uma maneira de uma ala, isso, de uma ala do, que disputava o poder no clube tentar...
Daria voto.
Exato, exato. Mas...
É democrático, bem democrático o sistema de eleição lá?
Não, é o esquema sócio, conselho, conselho, cargos mais altos. Né? Só que isso é complexo também no Juventus, porque eu não sei até que ponto, porque os sócios não são torcedores do Juventus necessariamente. Então, eu não sei pro futebol do Juventus até que ponto seria bom ser aberto para todos os sócios. Eu não sei. É uma coisa que eu não sei mesmo.
Vocês são moradores da Moca?
Sim.
Sim. Você sabe que eu tenho um pensamento meio radical em relação à Moca, né? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que a Moca devia ser, digamos, 70% dela tombada, cara. Onde todas as fábricas antigas deviam virar centros culturais, teatro, cinema, vários Sescs, Pompeia. Tipo o Sesc Pompeia,
sim,
né? Que foi um projeto da Lina Bobardi, que fez...
Concordo.
E tentar salvar aquilo, enxotar a especulação imobiliária dali... E aquele estádio Juventus ficar como está, sim. Claro, tem que fazer manutenção, não, tá, obviamente, mas deixar como está e aquilo virar um centro cultural de São Paulo.
Concordo.
Eu não sei se vocês concordam.
Eu concordo, mas eu, infelizmente, acho que esse processo da especulação imobiliária ele já chegou muito forte.
É muito
forte,
selvagem no, na história de São Paulo. Né?
Tem pouca coisa para salvar do que tinha hoje.
E já está, infelizmente, manchando o bairro. Manchando com as características que vêm junto com isso tudo, que é, por exemplo, tem uma rua lá na Moca agora que colocaram uma padaria... Porque, obviamente, o pão é 3 vezes mais caro do que o normal, que é para aquele público que está ali, entre aspas, invadindo o bairro. Mas aí parece que é uma invasão mesmo, é a tal da invasão bárbara mesmo.
É o progresso, amigo.
A rua você não passa mais, porque os granfinos deixam o carro no meio da rua para o manobrista da padaria. Então, era uma rua tranquila, você vai num domingo ali, você fica meia hora para passar no semáforo por causa da fila de carro que o manobrista está, né, estacionando para a Dona Maria ali comprar pão ali. Quer dizer, isso é só um sinalzinho.
Lógico, sem contar as pessoas que tiveram que se mudar do bairro porque tudo ficou caro.
O povo brasileiro não respeita a tradição, né?
Não.
Não.
Eu acho que o Brasil ainda não está formando a sua tradição, esse que é o problema. E essa coisa da arena, ela, na minha opinião, ela é junto com o que o Piva está falando. A gente está meio com a mão atada, a gente não tem mais o que fazer no futebol moderno, até porque o futebol moderno lida com a ditadura que está crescendo no mundo. Cada vez mais as autoridades, até a CIA outro dia colocou uma propaganda lá, que a moda agora é ser militar. A moda masculina.
Militar?
Moda masculina, eu vi no panfleto. Moda agora é militar. Eu falei que a Copa de 2014 é a Copa. Os brasileiros falam tanto da Copa de 78 que a maldição pegou, que agora a Copa de 2014 vai ser a Copa dos Militares. Então a gente não tem o que fazer mais nisso. Não que eu seja, não vou nem discutir se tem que cantar ou não caindo para a terceira divisão, tal. Eu acho que até a gente está vivendo mais ou menos um período como aquela cena, quem viu o filme, aquele filme que o Pelé fez com o Stallone na década de 70, que é aquele jogo que os prisioneiros vão fazer contra o exército nazista, tal, e no final do jogo o público, que é o jogo foi na França, no filme, e no fim o público invade, salva o time, vai com o time e vai embora. Eles fogem, obviamente. Mas quer dizer, durante o jogo eles não podem fazer nada, o máximo que eles cantaram era Marseleza, com coração, cantaram bonito. Então temos que cantar, porque se a gente for falar o óbvio, a gente vai ficar com o dedo em riste do meio e gritando ódio eterno futebol moderno 90 minutos do jogo também. Então vamos cantar. Quer dizer, a minha opinião agora, não tô nem dando a minha opinião, acho que as duas partes têm que acontecer, a crítica e a festa, luta e festa, é uma coisa que está junto, é como o yin yang, a luta e a festa, é um complementando o outro. Só que a luta em si, ela tem que ser no momento certo, então acabou o jogo, eles invadiram e levaram o time deles embora, mas durante o jogo, cara, você fica de olho, porque está cheio de olho, aliás, é o mundo de hoje, né? Cheio de olho em volta, né? O BBB, aqueles olhos, as câmeras na cidade... Tá difícil, realmente, tá difícil. E também não sei mais se vale a pena mais salvar esse futebol aí. A minha opinião, essa talvez seja a mais doída que eu vou dar aqui, é que quando eu falei de abandonar a televisão, no fundo é até a gente abandonar mesmo esses clubes, cara. Desculpa. Eu acho que a minha opinião é que já deu o que tinha que dar. Corinthians, Juventus, Milan, Liverpool, Boca, tudo, acabou. Eu acho que a gente tem que ir para a várzea. A várzea de hoje, para mim, é o que nós vamos reconstruir o que foi o futebol nesse novo século, como foi o século passado. Na minha opinião, já deu, já acabou já o futebol. Então... Não sei se a gente quer fazer alguma coisa mais para salvar esse futebol. Podem ficar com esse futebol aí.
Tem uma hora que parece que não vale mais a pena lutar, né? É isso?
Não vale mais a pena lutar por este, entendeu?
Por este.
Olha, eu vou te falar. Outro dia eu vi uma cena de qual jogo, não lembro que jogo que era. Era um jogo que era para ser importante, mas quando mostraram aqui bancada, estava tão vazia. E é esse o caminho mesmo. A hora que começar a ficar a média de público do Campeonato Brasileiro começar a chegar em 5 mil, aí quem sabe já nós chegaríamos então aí nesse momento num estado de alívio, né? Conseguimos achar a saída, ou seja, abandonar isso aí, cara, e curtir. A vida continua igual. Se eu quiser criar o Juventus Atlético Clube, como fazem na Inglaterra os torcedores, eles já estão na frente, eles já acordaram, eles já fizeram o time deles. Só que eles já, como lá é outra realidade, eles já estão entrando no meio, né, no mesmo meio que eles estão criticando. Aí é mais loucura ainda. Eu acho que isso no Brasil é totalmente inviável. A gente nunca vai fazer um time de aqui, e no Brasil não vai chegar nunca a disputar por causa da... No Brasil nós estamos no país de coronel, né? Então... Coronelismo no Brasil não vai permitir nunca que um time formado por torcedores vai chegar no mesmo patamar do Red Bull, disputando em igual condição.
Virou um paradoxo, porque o que o Toro tinha falado antes, hoje o ingresso da A2, a Federação Paulista estipulava um preço mínimo de R$20. Aí isso era o preço quando a gente estava na 1 até 2008. Daí agora a gente viu que é 40 da 1 o preço. Exato. Estipulado mínimo. Então também... Que porra que você vai querer subir para... Onde vai parar isso? É isso que a gente vai querer jogar também? Não sei até que ponto só pensar no cegamente no desempenho do time. Não sei se é uma ilusão também. Né?
O Toro disse agora que se a saída, uma das coisas que não resta é cantar. Já que o problema é o som das torcidas, eu vou pedir para vocês contarem sobre a música... que batizamos aqui de Pizza e Vinho. Como surgiu? É uma música alegre, né?
É uma música alegre. É, não, mas a música, pô... Eu acho engraçado, assim, o meu irmão, uma vez, eu tenho um irmão, né, de sangue, ele uma vez falou pra mim, eu não sei, eu não gosto das músicas argentinas, que me passa uma tristeza. E é curioso isso, né? Porque eu acho o seguinte, eu acho que a tristeza e a alegria, não, elas andam juntas, são a mesma coisa, na verdade. Então... É, música alegre, mas se a gente cantar no funeral, ela vai ser uma música triste. Né? Agora, ela é uma música que nasceu de uma maneira, eu acho, muito bonita, porque a gente estava praticamente eliminado da Copinha, nós começamos a cantar ela no início do segundo tempo, estava 1-0 para um time de Votorantim, que eu nem lembro o nome, acho que nem existe mais o time.
Votorantim era o nome do time.
Isso, e aí a gente tinha que fazer 5 gols, não ia fazer, o time era ruim e tal, e nós ficamos o segundo tempo inteiro, 45 minutos cantando, já para ensaiar a música, e já fincou de vez na torcida, né? Eu gosto porque a gente fala contra a Rede Globo, né? Dá um recadinho contra a Rede Globo, contra o descenso, a gente acabado de cair, então a gente fala, né? Que se dane o descenso, que se dane a Rede Globo, né? Nada disso é passageiro, né? Isso não é importante.
Vamos ouvir? Para nós.
Vitória Régia estava mandando bem aí na batida. São dois rapazes que até em Madureira tem carta branca. Os caras mancham.
É mesmo? Vitória Régia. Bonito, bonito. Bom, esse é 2009, foi isso que você falou?
Isso foi em 2009, finzinho de 2009 na Copinha Federal, Copa Miséria da
Federação.
Foram
2 ou 3 anos aí que, apesar de rebaixamento e tudo mais, o Juventus teve um ressurgimento de... Foi campeão, inclusive, né? Levantou uma taça, não aconteceu isso?
Foi o acesso, né? O acesso do ano passado, que para nós acho que foi muito mais marcante até do que a taça de algumas outras taças que nós ganhamos, assim, o acesso do ano passado.
Uma pergunta para vocês que eu conheço, sempre ouvi duas versões e eu sempre busquei a versão oficial. Eu sempre quis acreditar na versão mais romântica do surgimento do time do Juventus, como foi fundado. Eu sempre ouvi uma versão mais antiga, e que eu acho essa mais legal, que eram dois irmãos, um torcia para o Juventus, outro para o Torino. E acabaram chegando num denominador comum, que é chamar o time de Juventus e ter a cor da camisa do Torino. Eu também, e mais tarde, ouvi uma versão, inclusive no site do próprio clube, de que era na Fiorentina, na verdade, que a camisa acabou desbotando, uma camisa que era violeta, né? E acabou virando grenar, portanto, lavar, né? Você sabe qual é a versão certa disso?
Então, existe essa coisa de falar dos irmãos, mas isso foi virando um mito, tal. Foi uma ideia que surgiu e que não é verídica. Porque os filhos do Conde Crespi, eles não eram torcedores, um da Juventus e o outro do Torino. Não era nada disso.
Cara, passei por mentiroso pra cacete, cara, na Itália.
Então.
Porque na Itália eu adorava contar essa história e os caras ficavam loucos.
Mas eu vou te falar a verdade.
É bonitinha
a ideia. A ideia em si, ela resume um pouco. Ela resume um pouco o que é o Juventus. Porque é fato, o Juventus hoje, ele chama Juventus e ele tem a camisa do Torino. Então, como que chegou nisso, né? Então, isso. Só que, cara, é como se você quisesse contar anos e anos e tentar resumir. É muito difícil resumir a própria fundação do Juventus, porque é uma fundação ligada com a greve de 17, com a revolução de 24, mas intimamente ligada mesmo. Então, é muita coisa ali, né? E o Juventus é um time que eu acho que todos são, acho que o mundo é em si, cada pessoa, cada grupo e tal, mas o Juventus fica claro, isso, a Moca, fica, porque a Moca é nu e cru. Essa coisa da dualidade, dos dois lados, quer dizer, a Moca é o bairro do malufismo e é o bairro da primeira greve, cara. Como é que pode isso? Mas lógico que pode, porque é exatamente isso. Onde tem o rei, tem os caras combatendo o rei. Então,
o Juventus nasce da família Crespi e dos trabalhadores da fábrica da família.
O que falam que era um time dos operários, do Cotonifício Crespi, que o time alcançou, quando começou a se destacar, começou a ter bons resultados, os Crespis, eles...
Financiaram o time.
Apadrinharam o time, doaram o terreno, tudo.
E a família Crespi nunca mais apareceu por lá?
Puta, boa pergunta. Boa pergunta.
Você vê outra coisa, outra falta de tradição que a gente acaba de falar aqui, né?
Então, no clube, pelo que a gente sabe, nunca mais tiveram o poder que tiveram até 49, que foi quando oficialmente...
Sim.
Saíram depois do campeonato de 49, então...
E na própria sociedade, eu sei que... Eu já ouvi uma história dos Crespi, eles eram na época...
Hoje em dia eles não têm mais o dinheiro que tinha, né? Eles perderam muito
dinheiro. Eles eram de um...
Mas mesmo assim, ainda tem um certo dinheiro.
Do Matarazzo,
sei lá,
tudo,
tipo preservar um pouco a tradição, né?
Sim.
Enfim.
Mas eu não sei até que ponto também, eu fico me questionando, porque eu já vi histórias, relatos que o futebol na fábrica, naquele período, o período do surgimento do Juventus, década de 10, 20, gerava muitos conflitos com lutas de esquerda na época, porque acreditava que era uma forma de controle dos operários. Eu acho engraçado, porque eu fico me perguntando, às vezes a gente resgata essa história dos operários, mas eu fico pensando... Como que eles assistiam a fundação do Juventus no período? Assim.
Eu fiz muita propaganda do Juventus quando eu morei na Itália, lá em Torino, justamente em Torino, né? Onde tem uma das maiores rivalidades da Itália, que é Juventus. Sim. E Torino, né? Os caras se odeiam. E eu contava a história, tá? Os caras ficavam... Eles não sabiam, muita gente não sabe da história do Juventus, que eu acho um pecado também. Lá eles vão saber da história,
claro,
do Juventus, eu acho isso uma pena.
Sim.
E os caras ficavam super felizes com essa história. Achavam
então
o máximo,
vamos continuar contando.
É como você aí viajar para um país e você vê um time chamado Corinthians de verde.
Claro.
A sensação é a mesma.
É.
Né?
Eu acho assim, a coisa da Fiorentina é o seguinte. A família dos Crespi era da região ali, né, de Florença. Então já tem isso aí. E na história do Juventus, o Juventus ficou quatro temporadas licenciado. E quem usou, vamos dizer, o Juventus foi o Clube Atlético Fiorentino, que foi um clube que existiu antes disso, então não foi nem fundado para isso, ele já existia, era um dos times da Moca. E depois ele existiu até uns 2-3 anos depois que o Juventus voltou, já era o Juventus de novo. Então nessa época o Juventus usou essa camisa lilás com a flor de lis, que eu acho também um absurdo imaginar que o Lilás desbota e vira Grenal, só se o cara lavar com tinta, né? Só se lavar Cândida, a roupa com tinta, é. Aí desbota e vira, pô. Não é possível, então. Então essas histórias fazem parte desses mitos, né? Que permeiam essa, as fundações dos clubes e tal. E o Juventus é único, esse que é o grande negócio do Juventus, ele é único, né? Porque se ele estivesse em Buenos Aires, ele ia ser um Juventus entre tantos outros Juventus, mas ele é aqui, ele ter existido aqui em São Paulo, é único. E aí tem que ser o bairro único, o clube único, e isso explica muita coisa e também causa muito problema, enfim, isso é a história do clube. Né?
Vamos, Juventus, vamos ganhar essa música... É pé quente também, pelo que você estava me contando antes, né?
É, essa música ela, a gente cantou ela na final da Copa de 2007, muito tempo, eu lembro disso, na final e tal. Era uma época que a gente cantava, ela estava cantando
qual
e tal.
Qual Copa?
E essa final foi o jogo mais absurdo que eu vi na minha vida, né? Pior que qualquer jogo que eu já tinha visto até então, assim, não é porque é o meu clube e tal, mas esse jogo foi um... Até hoje eu vejo ele, revejo ele no DVD e é um jogaço mesmo de bola. E nós fomos campeões com um gol no último segundo, aquele jogo que eu acho que muita gente já ouviu falar. Tal,
que virou
Juventus.
Até um virou curta-metragem.
Isso,
né?
Um curta e tal. É.
Juventus rumo a Tóquio, porque vocês foram para a Copa do Brasil.
Exatamente.
Aonde fizeram um jogo maluco também, logo na primeira fase.
Isso, é. Esse foi o grande finale do Moleque Travesso na primeira divisão, na verdade, né? 2006, 7, 8. Foi a última volta do Moleque ali naquele... No campo dos adultos ali, para falar a verdade. Acho que a gente não volta mais, sem falar. Foi o final. Mas acho que foi um bom final, né? O último jogo contra o Corinthians 2-2, que eliminou eles da semifinal aquele ano. Então, até isso, não faltou nada, na verdade.
A gente vai ouvir essa música Pé Quente aí, de 2007. Vamos lá.
Quem ensinou essa música pra gente foi o pessoal da filial do River Plate aqui de São Paulo. Eles chegaram em alguns jogos na Javari e tudo. A gente teve um contato forte, assim, nesse 2006, 2007, eles ensinaram essa música pra gente.
Vocês têm amizade com mais outras torcidas, outros times, assim?
Não, eu não acredito em amizade. A menos que sejam todos amigos, se você entender a vida como se somos mesmo, no fundo somos, aí sim. Mas, obviamente, dentro dessa vida, nós escolhemos disputar jogos de futebol. Então, nós não dá para ser amigo. Não dá para se oficializar, somos amigos desse clube, não.
A gente tem amigos pessoais. Setores, a torcida do Juventus se relaciona com outras torcidas, tem amizade pessoal, acho que ficou, porque a gente, como torcida setorial, a gente não é uma coisa muito bem formalizada que tem assim, as amizades oficiais. Assim, a gente tem boas relações com...
E inimizade, rivalidade?
A gente teve alguns atritos algumas vezes também, mas aí que está. A cultura de futebol no Brasil é muito pobre saindo dos grandes clubes, né? É muito pobre. Então, para falar a verdade, é quase impossível acontecer alguma coisa, porque é quase impossível não receber bem uma torcida do interior e é quase impossível a gente não ser bem recebido fora daqui.
E a portuguesa?
Então, a portuguesa eu gosto, mas eu prefiro quatro queijos.
É o rival do Juventus, a portuguesa?
É um dos, né? É um dos. Acho que Corinthians, portuguesa, e eu acho que no início os clássicos com Ipiranga e Nacional deviam ser fantásticos e tal, até 1959.
Tem o Santo André também, né? Um pouco.
Aí recente o Santo André, sem dúvida, é o maior. Eu acho que teve muito já jogo desde a década de 80 para cá, principalmente em 90, que fincou mesmo a rivalidade.
Que do ABC é o time mais sério, assim, por vista a tradição e tal. É um time que ainda tem as suas raízes, né?
Sim.
Claro que deve ter também as suas coisas com os empresários, mas é um time que ainda guarda a sua tradição.
Sim,
né?
É o time. Vamos dizer, a vanguarda ali do ABC, do futebol, acho que na história mesmo é o Santo André mesmo.
E eu tenho a impressão que essa foi uma rivalidade que nasceu e não vou falar de amizade, mas que as duas torcidas gostaram da ideia. As duas torcidas meio que abraçaram essa rivalidade e são duas torcidas que se respeitam. Eu conheço torcedores da torcida uniformizada do Santo André que, na verdade, gostam do Juventus, sempre gostaram, respeitaram, gostam das ideias da torcida do Juventus e a recíproca me parece ser verdadeira. Estou falando alguma bobagem?
Não, eu acho que no Juventus o pessoal, assim, a gente não é uma coisa de soberba, mas o Santo André vem já é mais recente, é um clube mais recente, então a gente vê com outros olhos, né? É diferente do clássico contra a Portuguesa, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, São Paulo, Santos.
O que a gente tem é bons amigos pessoais lá que também seguem o Santo André para todo lado, o Gui, o Guilherme, o Maurício, o João. Eu acho que pelo tamanho da torcida acaba essa amizade pessoal talvez acaba ganhando contornos maiores, assim.
E nesse tempo de internet, globalização e tal, nunca chegou nenhum torcedor do Juventus lá de Torino para vocês querer conversar? Pô, vocês têm o mesmo nome que a gente, vocês têm tradição, vocês têm história, eu tô vendo que vocês têm o mesmo nome que nós, como é que é isso tal? Nunca teve um contato por e-mail, por Facebook, por sei lá, qualquer desses instrumentos que tem hoje em dia modernos aí?
Não, nunca soube que eu saiba, não. Eu sei que algumas vezes acontece de no bairro mesmo, assim. Algumas pessoas comentam alguns encontros, assim, inusitados, mas são raros, lógico, né? Agora tem a loja da torcida, que é de feita por um torcedor.
A loja nova que tem dentro do estádio?
Não, a loja fora, que é perto.
Ah, ali. Eu sei onde é. Sei onde
e ali ele conta que algumas vezes já aconteceu algumas vezes de alguns italianos estarem passando na Moca, até porque eu acho que alguma sugestão de alguém falou, passe nesse bairro que é o bairro italiano, e aí acaba conhecendo o clube e pergunta. Tal. Mas é difícil mesmo, isso que você falou, eu concordo. Eu acho até ridículo mesmo não ter essa, no mínimo, conhecimento realmente. Mas isso mostra também como eu falei, isso, o time pequeno no Brasil ele não é respeitado mesmo, né? Então,
E também a Europa não tem a tradição de olhar para cá em busca de alguma coisa, né?
Talvez.
Mas acho que a culpa, na verdade, começa daqui, realmente, né? Eu acho que o clube aqui não se dá valor, né? Isso mostra até porque o clube não se dá valor. Porque se desse valor, se tivesse um pouco mais de cuidado, você abre as portas para que alguém conheça, né? Você abre, você joga e alguém pode pegar, né? Mas se você não jogar, ninguém pega. Né? O Juventus, ele se apequena muito. Aí já nós vamos até completar voltar aquele assunto de crítica, tal, de arena. Quer dizer, o Juventus, ele está muito aberto, né? Ele é um clube que é essa coisa do simpático, por isso que até a gente criticou, isso que eu acho que é uma coisa da torcida que pouca gente fala, né, que é essa coisa interna, que a gente mudou muito lá. Ainda não sei que efeito que tem, aí não é nem só o futebol moderno, é uma coisa interna, nem imaginando que se tem futebol moderno, se não tem. A questão de se cuidar lá dentro, a gente fez um bom... Isso eu sei que a gente fez um bom trabalho e tal, tá fazendo porque esse grito, ódio até, é um grito, na verdade, né, é um grito, ele não... Como um grito qualquer que uma pessoa solta, soltando uma emoção, querendo dizer alguma coisa. É um grito.
E quando, sem dúvida que a gente valoriza mal, valoriza muito pouco o nosso futebol, isso faz com que as pessoas lá de fora vejam menos, mas no caso dos italianos, eles perdem muito a chance de ver, porque eles mal conhecem, inclusive o Palmeiras, que é o outro time italiano daqui da cidade.
Não tem conhecimento.
Como certamente
eles
não...
conhecem o Palmeiras, mas não sabem que se chamava Palestra Itália, que era uma colônia italiana. Também
como também não sabem que na Argentina tem um Sportivo italiano, como também não sabem que no Chile tem o Audax italiano.
Exato.
Isso com nomes claramente referenciais, né? Isso para não falar dos times que não tem um nome que mostra referência, mas que tem identidade e origem italiana. Mas isso é um caso bastante longo, daria um outro programa.
Sem dúvida.
E, de toda forma, isso é só mais umas coisas que nos faz ter a percepção de que o futebol é o exercício do desperdício, né? O desperdício cultural.
Queria falar uma coisinha rápida aqui. Também tem muitos italianos, uma parte deles, vê os imigrantes como pessoas que abandonaram o país. Existe um pouco esse sentimento de que os caras abandonaram a casa quando a casa estava pegando fogo e os que ficaram lá...
O que é uma puta de uma hipocrisia.
Mas eles têm um pouco esse sentimento, alguns, principalmente o pessoal do norte, do Vêneto, que tem tendências políticas um pouco mais pro lado direito. Eles pensam
talvez não fosse a família deles que passasse fogo.
Pois é.
Eu vou colocar um áudio aqui de uma música do Juventus, fazendo uma provocação à Portuguesa, por causa era um contexto do momento, e também à Rede Globo. Depois vocês vão explicar de onde surgiu, porque cantaram. Sensacional a música, fala, vai bala para todo lado, sem deixar de contar os títulos do time, e chama um de amargo, o outro disso, o outro daquilo, e terminam ainda se vangloriando pelos atributos mulheris, digamos assim, né? Vocês são putanheiros, é isso que a letra diz?
Então, porque eu acho que o espírito da torcida é de putanheiro mesmo, né? Mas o espírito. Pode ser que a Gaviões, a La Doce, tá cheio de putanheiro, lógico, mas não sei se isso transporta para o grupo. A gente é um grupo que age como um grupo de putanheiro, vamos dizer assim. A nossa ação na torcida, a gente não, né, a gente não tem coreografia, a gente tá ali solto para o que deve entendeu?
Inclusive, depois o áudio que a gente acabou de pegar, vendo um vídeo do YouTube onde o nosso querido Rafael Piva, que está aqui com a gente,
aparece
de pijama.
Então
acho que isso...
Então, isso foi mais uma tentativa frustrada de politizar em alguma coisa a torcida. Era um jogo 10 horas da manhã, um horário imposto pela Rede Vida. E a gente chegou a combinar um protesto que os torcedores iriam de pijama, mas acabou só indo eu e outro...
Tô com sacanagem, pô. Não foram...
É assim, é o putanheiro, é isso.
E outro ponto importante da música é que vocês chamam o cantinho de vocês de maloca, né? Isso é interessante.
É meio que barbosiano, né, essa referência.
Então, exatamente.
Nada mais paulistano, né?
É.
Agora, falando em putanheiro, eu vejo que vocês são putanheiros, mas vocês não são putas.
Não.
Como muitas torcidas têm por aí hoje em dia, e que torcidas até que eu admirei na minha infância. E que hoje em dia, está claramente, aí todo mundo sabe, é público, que se deixam vender, ou se deixam comprar, na verdade, por dirigentes de futebol, né? Como é que vocês veem esses teus, como eu poderia dizer, parceiros, não, de seus homólogos, sei lá como é que fala?
Parceiros, entre aspas, né?
Pode ser assim. Os teus colegas.
Contemporâneos.
Os teus colegas.
Puta, mas fazendo uma autocrítica, eu não sei se a gente tem tão fundamentada. A gente já recebeu ajuda, não dá para mentir isso. A gente já recebeu ajuda em relação a ônibus. A gente nunca deixou de falar nada, nunca foi calado por nunca deixou de falar o que pensa, o que sente, em troca de algum favor ou de alguma coisa. Mas a gente não tem uma trajetória totalmente independente, assim, em relação a recurso, ônibus, tudo. A gente, na maior parte do tempo, se fudeu mais, botou mais dinheiro do bolso. Mas a gente já, em poucas situações, teve ajuda para...
Mas isso não fez com que mudasse o seu pensamento, a sua filosofia,
nenhum,
né?
De jeito nenhum. Puta, é difícil falar porque eu não... Eu não sei de caso específico, assim, de outras torcidas grandes, mas... Eu acho que o futebol, ao mesmo tempo que é um mundo, de certa forma, à parte, ele não está distante das práticas da sociedade. E esse tipo de cooptação de grupo, troca de favores, acontece em todo lugar.
A gente está encerrando o programa Som das Torcidas. Chico, você tem alguma... consideração final, uma pergunta que ficou faltando. Como diria Abu Jan, naquele grande programa Provocações, o que você...
Ai de mim.
Ai de mim. O que você não perguntou até agora e gostaria de perguntar?
Na verdade, eu acho que a gente já perguntou tudo que tinha que perguntar, assim, mais interessante, mas eu queria falar para eles o que a gente deixou de perguntar para vocês que a gente gostaria que nós perguntássemos.
Acho que a gente falou bastante coisa importante, né? deixou aqui, eu pessoalmente deixei, sempre faço questão que se eu falo no microfone de falar o que é o futebol hoje, o que tem, né, essa coisa do boicote, mas é um boicote que tem que ser de dentro para fora, não de fora para dentro, então, e essas coisas, cara, eu acho que a gente está muito nessa, por isso que o Piva mesmo está fazendo tanta autocrítica, porque é uma fase da gente se olhar para o próprio rabo mesmo, porque... É, como eu falei, tá muito crítico, né, o quadro na nossa frente. Então, eu acho que é uma coisa muito... a gente se, entre a cruz e a espada, né? A situação entre a cruz e a espada, a gente só faz cagada, na verdade. Acho que a continuação desse ditado é essa. Entre a cruz e a espada, você só faz cagada. Então, vamos sair de frente dessa...
Rima, né?
É isso. Vamos sair de frente dessa espada e vamos tirar os pregos, sair da cruz... E cada um procurar o seu canto. Eu acho que essa que é a verdade, entendeu? Eu acho que... Então, o que tem que ser dito é isso. A festa da torcida, a música, que é o tema do que a gente está falando aqui, faz parte do todo, né? Se você perder o sentido disso, não tem mais por que cantar, né? Então, é uma fase difícil. Difícil essa para o futebol. A verdade é essa. Então, por isso que a gente tem essa marca de ódio eterno. Então... Eu, pessoalmente, estou aqui falando de mim. Né? Então, eu não... Nesses últimos jogos, eu nem fui, nem estava, nem vi o Juventus ser rebaixado, porque eu estava jogando, estava tomando 6-0 na Várzea, no momento que o Juventus caiu. Então, é isso. Ódio eterno, futebol moderno. Acho que só isso.
Longe de serem santos, longe de serem puros, longe de quererem... de querer passar uma imagem diferente da verdadeira, ao preço de ficarem longe também, de serem ingênuos e de se calarem por alguma falta de independência ideológica. Parabéns para o pessoal que consegue fazer isso, não só no futebol, mas na vida como um todo, né? Ser realmente livre para agir da maneira como gostaria, como pensa, tudo mais. Ainda que toda a maré te leve... ou tente te levar para um outro caminho. Esse foi o Som das Torcidas de hoje. Eu, como disse um amigo meu uma vez na rádio, eu fui Leandro Yamin e este foi o Som das Torcidas. Eu continuarei sendo Leandro Yamin. O Som das Torcidas volta na semana que vem. Obrigado, viu, Piva?
Imagina, obrigado vocês. E é isso, ódio eterno ao futebol moderno, foda-se a arena e buscar esse futebol moderno não como uma entidade... metafísica, sobre-humana, mas nas relações de poder do dia a dia aí, que acontece no futebol. É isso.
Até a próxima, Toro.
Até, muito obrigado. E não percam hoje na Sport TV, tem campeonato inglês, campeonato alemão, não percam.
Malta, meu chapa, até a semana, hein?
Até a semana, Leandro, valeu.
Valeu, o programa estará disponível ad eternum via podcast no site central3.com.br. Grande abraço.